Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, nossos ouvintes queridos. Muito bom estar começando mais um programa com vocês. Início de semana, segunda-feira, sejam extremamente bem-vindos às informações relevantes do agronegócio. Semana passada eu estive em Esteio, no Rio Grande do Sul. Fui a convite da Elanco, inclusive, participar da Expo Inter, uma feira sensacional. E eu vou trazer hoje, vou compartilhar com vocês hoje, duas conversas bem bacanas que eu tive. Uma com o Matheus Lopes, que é médico veterinário e técnico de leite da Elanco. E a outra com a Fernanda Rou, que é a CEO da Elanco no Brasil. Vamos falar um pouco de pecuária de leite, um pouquinho também de pecuária de corte, né? O que que a empresa tem de lançamento, o que que está acontecendo por aí de novidades, tá bom? Daqui a pouquinho.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Toda segunda-feira tem José Luiz Tejon e as Pílulas do Agronegócio.
Pílulas do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. As mudanças climáticas estão realmente no planeta Terra. E a China, que é hoje o maior cliente do agro brasileiro, está numa situação de tempestades, de enchentes, pessoas ali desaparecidas e sem previsão da diminuição das chuvas na China. Chuvas mais fortes do que o normal têm assolado parte da China em condições climáticas extremas desde julho, com as chuvas de monções do leste asiático paralisadas no norte e no sul do país. Portanto, situação climática e o nosso cliente, o maior de todos, o chinês, com certeza precisa da segurança da agricultura e da pecuária brasileira, bem como do setor também agroindustrial de alimentos do país. De olho no mundo, e Brasil é o país da segurança alimentar, energética e ambiental do planeta Terra. Até a próxima!
Agora é a vez de Antônio Resch falar sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro com o Antônio Resch.
Olá! Só discurso não resolve problema de seca ou de excesso de chuva, incêndio, chuva de granizo ou geadas, ou ainda doenças e ataque de pragas nas lavouras. O nome da solução é Seguro Rural. Na agropecuária, não há espaço para conversa fiada, tão ao gosto de certos políticos fajutos e populistas. Portanto, é uma agradável surpresa saber que no estado de São Paulo, nos últimos 2 anos, 200 milhões de reais foram aplicados para subsidiar o prêmio do Seguro Rural. Mais de 40 mil produtores foram protegidos. O dinheiro sai do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, FEAP, e banca 30% do valor do prêmio. A diferença fica por conta do produtor. Nos últimos anos, 13 bilhões de reais em produção foram protegidos contra as ameaças climáticas e outras que afetam a atividade. Com esses dados, São Paulo situa-se exatamente na contramão do que acontece nesse setor no Brasil, onde a cobertura assegurada só decresce. Segundo o Ministério da Agricultura, nos últimos 3 anos, a área assegurada caiu mais de 47%. Para quem duvida da importância do seguro rural, nos Estados Unidos, 80% da área é assegurada. No Brasil, menos de 10%.
Eu já vou então para a primeira parte da nossa entrevista com Matheus Lopes, médico veterinário e técnico de leite da Elanco.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Hoje eu estou em mais uma daquelas grandes feiras. Aquelas feiras assim que fazem a diferença, né, no mundo do agronegócio. Eu estou na Expo Inter, é a 48ª Expo Inter aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. E eu estou na Casa Elanco. Estou ao lado do Matheus Lopes, que é médico veterinário e técnico de leite da Elanco. E nós vamos falar um pouco a respeito do trabalho que a Elanc desenvolve com a campanha Legado Leiteiro. E o trabalho focado na saúde, no crescimento, na prevenção de doenças das bezerras. Como é que você está, Matheus? Tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui para a gente bater um papo sobre um tema bastante importante. Afinal, estamos falando aí do futuro das fazendas de leite, né? Que são as bezerras.
É engano meu ou o leite parece que está tomando uma relevância, uma proporção muito maior no Brasil hoje?
Com certeza, nós somos aí um dos grandes players desse mercado em nível mundial. Quando nós falamos em produção de leite, nós temos uma produção bastante significativa, né? E claro que grande parte dessa produção, a grande maioria dela é para o mercado interno, e aí vai muito ao encontro daquilo que a gente trabalha no dia a dia das fazendas, que é garantir com que o nosso consumidor interno, a população brasileira, receba um produto de alta qualidade na mesa todo dia, né? Então, isso é um trabalho que a gente desenvolve aí do ponto de vista técnico nas fazendas, orientando produtores e equipes de fazendas a trabalhar para que lá na ponta, esse produto que chega lá na mesa do consumidor, seja um produto que entregue bastante saúde da melhor qualidade possível, né?
A qualidade do leite tem melhorado, não tem, Matheus? Eu lembro que teve uma época que o pessoal pegava o leite, colocava no galão, o galão ficava lá a manhã inteira esperando o caminhão que ia chegar, mas que atolou porque a estrada era ruim. Hoje não, as fazendas estão mais estruturadas, a qualidade do leite melhorou, não melhorou?
Com certeza, né? Isso é um trabalho de formiguinha que a gente chama, né? Do ponto de vista de conscientização, tanto dos produtores quanto das equipes que trabalham nas fazendas, da importância da gente ter um produto que vai entregar um alto valor biológico para quem vai consumir, mas também a gente precisa entender que ele precisa ter uma segurança do ponto de vista até mesmo de qualidade microbiológica, né? Que entra essa questão da gente trabalhar muito a importância de uma refrigeração imediata desse produto para que ele consiga chegar lá na indústria, né? Numa temperatura adequada e que não tenha nenhum problema em termos de proliferação bacteriana. Isso a gente melhorou muito nos últimos anos, né? Hoje a gente já consegue entregar um leite de maior qualidade, as normativas exigidas pelo Ministério nos trazem isso, né? Levantam um pouquinho essa régua. Claro que a gente tem sempre o que melhorar, mas devagarinho a gente vai trabalhando tecnicamente dentro das fazendas para conseguir entregar esse leite com bastante qualidade, não só do ponto de vista sensorial e até mesmo do ponto de vista nutricional, mas principalmente essa questão da qualidade microbiológica do nosso leite, que é extremamente importante.
Eu falei da melhoria da qualidade do leite, mas o consumidor brasileiro está muito mais exigente também, né?
Com certeza. Inclusive, a gente tem dados de pesquisa aí que mostram, né, que as novas gerações hoje elas estão mais preocupadas em entender um pouquinho sobre a origem desse produto, né? E isso a gente tem reforçado bastante, né? A gente consegue, a partir de um produto que tem um fácil acesso nas prateleiras do supermercado, com um preço relativamente barato para aquilo que ele oferece, né? Que é uma proteína de alto valor biológico, sem falar dos outros componentes do leite, como vitaminas e minerais, mas esse componente proteico do leite, o quanto o consumidor ele desembolsa para adquirir uma proteína de alto valor biológico, é algo que a gente sempre reforça, principalmente para valorizar esse produto que entrega aí uma qualidade nutricional para milhões de brasileiros todos os dias.
Eu conversei com o Matheus Lopes, médico, veterinário e técnico de leite da Elanco. E eu estou compartilhando com vocês essa nossa prosa. Você falou de conscientizar. Conscientizar passa por educação, né? Como é que é feito esse trabalho educacional? Como é que é feito esse trabalho de conscientização?
Perfeito. Eu acho que hoje em dia nada vale a gente ter os melhores produtos, as melhores soluções disponíveis no mercado, se as pessoas que empregam essas soluções no dia a dia elas não estão bem capacitadas para realmente empregar e tomar essa decisão da maneira correta. Então, isso é um trabalho que a gente desenvolve até do ponto de vista educacional, confeccionando materiais técnicos para justamente ensinar ou orientar produtores e equipes dentro das fazendas de quais são os principais cuidados com as bezerras logo após o nascimento, quais são as principais doenças que eles precisam estar com um olho bastante acurado para identificar, porque diagnóstico, quando a gente fala principalmente aí do ponto de vista sanitário, velocidade de diagnóstico é algo extremamente importante para a gente ser mais assertivo. Ou seja, quanto mais pessoas eu tiver capacitadas a identificar problemas, identificar uma doença de uma forma mais rápida e precisa, consequentemente eu vou entrar com um tratamento mais rápido e eu vou ser mais assertivo. Ou seja, as chances de obter sucesso desse tratamento e desse animal vir a ser curado, digamos assim, elas são muito maiores quando eu tenho pessoas capacitadas para diagnosticar. E a gente trabalha com uma série de materiais, inclusive com placas educativas para fixar nas paredes dos bezerreiros, que a gente chama, né, nos sistemas de criação, que orientam o produtor ou os profissionais que estão no dia a dia envolvidos, os colaboradores da fazenda envolvidos no manejo dessas bezerras, a fazer esse protocolo de uma forma correta, identificar essas doenças, os sinais clínicos, e a partir daí já orientar o melhor tratamento mais direcionado para cada doença em específico.
Os bezerros, por serem menores, por serem mais frágeis, eles acabam sendo mais sensíveis a essas doenças?
Com certeza. Se a gente imaginar que um bezerro, no dia do nascimento, ele sai de um ambiente bastante protegido, que é o útero materno, para ser exposto ao ambiente externo com uma série de desafios, uma série de contaminantes, né? A gente começa a entender um pouquinho dos riscos que ele tem já nesses primeiros dias de vida. Diferente de nós humanos, que lá dentro da barriga da mãe já existe uma transferência de imunidade, de anticorpos, os bezerros, eles nascem totalmente sem essa imunidade, sem esses anticorpos. Então eles precisam do primeiro leite materno, que nós chamamos de colostro, para começar a adquirir a sua própria proteção, o seu sistema imune começar a trabalhar. E aí entra um fator crucial, inclusive nesse ponto de vista educativo que eu comentei com você. Ou seja, a gente ter equipes capacitadas para já fazer essa colostragem, ou seja, essa administração desse leite, desse primeiro leite materno, o mais rápido possível, na quantidade ideal e na qualidade ideal, para que ele comece a desenvolver a sua imunidade e a partir daí ele consiga, com suas próprias armas, combater essas principais doenças, né? Mas eles, logicamente, acabam sendo bastante suscetíveis, porque isso é um processo de construção, de amadurecimento desse sistema imunológico nas primeiras semanas de vida.
Quais são as principais doenças que acometem os bezerros?
Se nós pegarmos os dados epidemiológicos, né, as doenças de maior prevalência dentro dos primeiros meses de vida nos sistemas de criação de bezerras, diarreias são as primeiras, e aí são diferentes causas dessa diarreia. Existem diarreias mais simples, às vezes até de origem alimentar, mas grande parte delas são infecciosas, de origem viral ou bacteriana, ou até mesmo parasitária. E depois, conforme esses animais começam a avançar as primeiras semanas, e dependendo até do sistema de criação, as pneumonias são um desafio iminente. A partir daí, esses animais tendem a já se desenvolver a partir das primeiras semanas de vida, e a gente começa a ter, principalmente na fase de transição do desaleitamento para jogar esse animal num sistema de recria, que a gente chama, um outro desafio bastante importante chamado tristeza parasitária bovina, que é um complexo aí de duas doenças, né, a anaplasmose e a babesiose, do ponto de vista técnico, que acaba trazendo bastante prejuízo dentro das fazendas brasileiras também, que tem um vetor bastante importante nessa história, que é ou o carrapato transmitindo ela, ou até mesmo as moscas. Então, se a gente pudesse resumir objetivamente aqui a sua pergunta, as três principais doenças que acometem bezerras e novilhas nas primeiras fases de criação são diarreia, pneumonia e tristeza parasitária bovina.
Uma é consequência da outra ou não tem nada a ver?
Num primeiro momento, as diarreias, elas podem imunodeprimir esse animal, desidratar fortemente e comprometer a capacidade do sistema imunológico enfrentar desafios subsequentes e muitas vezes abrir porteiras, inclusive para os quadros de pneumonia ou até mesmo lá na frente essa imunidade comprometida acabar facilitando o processo de instauração de uma tristeza parasitária bovina. Mas de maneira geral, a gente tem agentes infecciosos diferentes para cada uma delas, mas entendemos que o organismo ele age, né, concomitantemente. A gente tem que entender que muitas vezes o animal que foi imunossuprimido em função de uma dessas doenças, ele está mais suscetível a desenvolver uma segunda doença lá na frente.
Tem alguma dessas que acomete mais os animais do que a outra?
Diarreia, sem dúvidas, é a principal prevalência dentro das fazendas. E aí, em segundo lugar, as pneumonias. É dependendo da região do país e do sistema de criação, essas pneumonias andam lado a lado, muitas vezes, com a tristeza parasitária, entendendo que são em momentos distintos. Pneumonias, geralmente, animais mais jovens, ali a partir de terceira, quarta, quinta semana de vida. E a tristeza parasitária, principalmente nessa transição que eu comentei, que é um momento de gatilho, até mesmo para mudança desse sistema de criação, quando esses animais são desaleitados, entram na recria e muitas vezes são expostos a um ambiente em pastejo, em piquetes que tem a presença do carrapato, acaba sendo um momento de maior desafio, e aí as tristezas parasitárias acabam assumindo uma importância bastante grande nessa epidemiologia.
A diarreia eu acho que é fácil de diagnosticar, né? É visual, né? E a pneumonia? E a tristeza também são fáceis de se observar logo no início?
É, como você falou, a diarreia, né, as fezes mais líquidas do animal é que determinam a diarreia. E a pneumonia, assim como nós humanos, né, muitas vezes ela está associada a alguns reflexos bastante importantes, como, por exemplo, a tosse, é um reflexo bastante importante. A febre, né, a febre é algo que a gente acaba com o termômetro mensurando, os animais acabam desenvolvendo febre, grande parte dos quadros de pneumonia bacteriana, e alguns outros sinais um pouquinho mais sutis de identificar, como, por exemplo, o posicionamento de cabeça e orelha desse animal, que já demonstra que ele está com dor, como é que está a capacidade respiratória dele, se ele está com uma respiração muito abdominal, secreção nasal, né, algo bastante característico, né, principalmente em quadros de pneumonia, tanto viral com uma secreção um pouco mais translúcida, mais clara, ou até mesmo as pneumonias bacterianas com uma secreção um pouco mais viscosa, bastante catarrada, como a gente fala, né? Um muco bastante espesso. Então, esses sinais acabam nos direcionando para a identificação da pneumonia. Inclusive, a gente tem métodos, que são os scores que a gente fala, e nessas placas a gente trabalha isso como orientação dos profissionais que estão dentro do bezerreiro a facilitar esse diagnóstico. A gente tem esses scores desenvolvidos, inclusive, por universidades que já validaram isso cientificamente, de que a gente consegue determinar pontuações para cada um desses sinais clínicos que eu falei, e a partir daí a gente sabe se o animal está suscetível já a ser iniciar um tratamento ou não, né? Então, são formas que a gente tem de trabalhar isso e conscientizar o produtor ou a equipe do bezerreiro a entrar com o tratamento de uma forma mais precoce.
Aliás, o tratamento nesse caso é muito importante porque o animal pode vir a óbito, né? Então, vamos pegar o tratamento básico que seria feito em cada uma dessas doenças.
Perfeito. A gente tem que entender muitas vezes como elas são multifatoriais, que nem sempre a gente tem o apoio imediato do diagnóstico laboratorial, do exame complementar ali na fazenda. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo terapias de amplo espectro, né? Do ponto de vista de diarreia, diarreia ela é multifatorial, então existe envolvimento viral, existe envolvimento bacteriano e existe envolvimento parasitário. A gente tem um exemplo clássico, que é uma das principais causas de diarreia em bezerreiros, que é a coccidiose, ou popularmente chamado de curso negro, que é uma diarreia causada por um protozoário, um parasita do gênero Eimeria, que a gente chama, que é a famosa coccidiose, que a gente tem um produto chamado Bicox, que vai agir tanto do ponto de vista preventivo, se a gente usar ele nas primeiras semanas para prevenir o desenvolvimento dessas doenças e lesões intestinais nesse animal, como também do ponto de vista terapêutico. Para aquele animal que veio a desenvolver a doença, a gente acaba tratando ele e tendo uma eficácia bastante significativa. Nos quadros de diarreias bacterianas, nós precisamos entrar com antibióticos, né? Como o próprio nome já diz, as bactérias carecem de antibióticos para serem combatidas. Então, a gente tem soluções bastante clássicas e best-sellers aí do mercado brasileiro, como o Kinetomax, que é um antibiótico extremamente eficaz para os quadros de diarreia. E um ponto bastante importante que a gente não pode esquecer nunca, que uma das principais causas de severidade nas diarreias é a desidratação intensa que esses animais sofrem. Então, hidratar esses animais, jamais retirar o leite deles, que era uma crença que antigamente se tinha dentro das fazendas, que o animal com diarreia a gente tem que cortar o leite, porque poderia vir a agravar esse problema. Jamais, isso é uma crença, um mito que a gente hoje prega bastante para jamais isso acontecer dentro das fazendas. Então, continua com o alimentamento, a alimentação desse animal, e hidrata, fornecimento de água em volume abundante e eletrólitos reidratantes por via oral. Nós trabalhamos com o Glutelac dentro da Elanco hoje, que é um reidratante por via oral para repor esses eletrólitos e fornecer energia que esse animal precisa durante o momento que ele está precisando se curar dessa doença, digamos assim, né?
Então, prevenir ainda é melhor do que remediar.
Com certeza, prevenção é a melhor estratégia, porque depois que o animal desenvolve a doença, muitas das perdas são irreversíveis, né? A gente acaba brincando que se remédio curasse, se chamaria curédio. Remédio remedia, né? Então, prevenção certamente é o melhor caminho.
Mateus, vamos deixar aqui um conselho, uma dica, né? O pessoal gosta de dica. É sempre importante a gente deixar uma dica. Olha, você que está aí agora nos ouvindo, nos assistindo, essa dica vale 1 milhão de dólares. Qual que seria?
Como eu falei ali anteriormente, eu acho que as tecnologias hoje elas estão disponíveis nas fazendas, estão disponíveis no mercado, mas de nada adianta a gente ter essa tecnologia disponível se a gente não tiver pessoas capacitadas para aplicar essa tecnologia da forma mais correta. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, trabalhem nos programas de capacitação, nessa informação de como aplicar essas tecnologias da forma mais correta no campo, para que realmente o resultado que a gente espera quando adquire aquele pacote tecnológico acabe vindo a ter efeito lá na frente, né?
Tem que ter uma equipe que ama os animais, que ama a pecuária, que faz com prazer, que faz com alegria, né? Quando a gente faz dessa forma, a gente vai fazer o melhor, não é isso?
Com certeza, essa é a ideia, né? E a partir daí a gente consegue, sem dúvidas, formar esse legado leiteiro dentro da fazenda, que vai se transformar em futuras vacas que vão produzir bastante leite, leite de qualidade, para entregar esse produto aí na mesa dos consumidores.
Aliás, você falou em legado. Qual é o legado que a Elanco vai deixar nessa 48ª Expo Inter?
A nossa ideia é justamente essa, né? Como a Expo Inter é um momento em que a gente recebe muitas pessoas para interagir, para receber nossos amigos e clientes, a nossa ideia é justamente fazer isso que eu estou comentando aqui agora, né? Conseguir passar essa informação, esse nosso posicionamento de todas as soluções que a gente tem hoje disponíveis no mercado, conseguir passar isso para os nossos amigos e clientes para que, a partir do momento em que eles saiam daqui da feira, eles consigam empregar essas soluções no campo, nas suas fazendas, da forma mais assertiva possível.
Matheus, eu adorei esse negócio de casa, casa Elanco. Sabe por quê? Eu estou me sentindo em casa, cara. Estou me sentindo em casa. Que bacana, uma feira bonita, uma feira que tem a cara, a tradição e a cultura do povo gaúcho, né? Um povo que se espalhou pelo Brasil, né? Levando essa cultura tão maravilhosa. E ver essa estrutura de vocês aqui, a forma como o pecuarista chega até vocês aqui para receber essas informações. A gente precisa disso, Matheus, precisa de educação. É com a educação que as coisas melhoram, as pessoas melhoram e a pecuária leiteira vai melhorar cada vez mais. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Essa é a Estância Elanco e, sem dúvida nenhuma, esse é o nosso grande objetivo, receber os amigos e parceiros aqui da melhor forma possível.
Gente, e eu estou sentindo realmente em casa. Eu conversei aqui com o Matheus Lopes, esse jovem aqui, ó, médico veterinário, é também técnico de leite da Elanco. Para ser técnico de leite da Elanco tem que ser bom, hein? Tem que ser o cara. E nós estamos aqui na 48ª Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Eu vou para um breve intervalo comercial, já já eu volto conversando com a Fernanda Rou, que é CEO da Elanco.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Nós estamos na Expo Inter, aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. Uma feira fantástica, uma feira bonita, diferenciada. E eu estou aqui ao lado da Fernanda Rô, que é a CEO da Elanco e que tem uma participação incrível. Tudo bem, Fernanda?
Tudo bem. Tudo ótimo.
Vocês estão presentes em cada canto dessa feira. Me conta um pouco dessa participação e fala um pouco dessa empresa para a gente.
Bom, a Expo Inter é um evento super importante pelo tamanho da feira, pelo número de visitantes que vem todo ano aqui. E a Elanco tem uma casa aqui, né? A gente chama de casa porque realmente é uma casa onde a gente recebe os nossos clientes, um lugar muito acolhedor para poder receber os nossos clientes e parceiros e ter boas conversas e boas prosas, né? Então, na Elanco a gente tem como propósito, né, melhorar a vida dos animais, para melhorar a nossa vida, sejam os animais pet, como os cães e os gatos, né, e também toda a parte de animais de produção. Então a gente trabalha muito no setor de pecuária, muito com gado de leite, gado de corte, suínos e aves, provendo soluções tanto para a parte de saúde como nutrição.
Fernando, qual que é a importância dessa interação, de estar perto de quem produz?
É essencial, né? Eu adoro sair a campo, eu sou veterinária de formação, então apesar de hoje estar numa função mais gerencial na empresa, eu gosto de sair a campo, estar próxima dos clientes, da equipe, entender o que está acontecendo no mercado, entender qual que é a necessidade do cliente, qual que é a dor dele, como que a gente pode ajudar a resolver e solucionar os problemas que ele tem no dia a dia, na sua fazenda, na sua propriedade.
Fernanda, bem-estar animal é um tema da hora, né? Muita gente tem falado sobre isso, tem acontecido vários debates. Qual é a importância de ter esse olhar mais humanizado para os animais?
É essencial, né? O bem-estar animal, eu acho que ele não é algo, acho que vou fazer ou não, acho que vou implementar as práticas de bem-estar na minha fazenda ou não. Eu vejo como hoje é parte do negócio de como produzir bem, de maneira responsável, incluir, né, dentro desse olhar e das práticas da fazenda, as boas práticas de bem-estar animal. Então, o que significa isso? Na forma que os animais são manejados, na forma que a gente conduz os animais para um curral, se tem sombra para esse animal, se tem uma água fresca para ele beber. Porque tudo isso, além de ser o certo a se fazer, né, para respeitar o animal, também traz benefícios para o produtor em termos de rentabilidade e lucratividade, né? Os animais, quando eles estão bem manejados, está bem nutrido, está saudável, ele vai produzir mais, ele vai entregar um resultado melhor. Então, existe um retorno econômico também, né, por ter esses cuidados a mais e cuidar bem dos animais que produzem a proteína que a gente consome.
E essa é a questão, como olhar para isso como um investimento que vai trazer um grande retorno e não como um custo?
Exato, exato. Existem muitos trabalhos, né? Inclusive o saudoso professor Matheus Paranhos, que tantos anos na Unesp Jaboticabal trabalhou com esse tema e levou muita informação, ensinou muitos produtores e equipes de fazenda, né? Frigoríficos, laticínios, enfim, todo o nosso setor a cuidar do bem-estar. O próprio professor gerou vários dados de pesquisa, né? Dados científicos que mostravam as perdas que a gente tem quando a gente não toma os cuidados em relação ao bem-estar animal. Perdas que, né, significam muitas vezes em, por exemplo, produzir menos litros de leite, né, menos peso de carcaça para um animal que é abatido. Então, acredito que muitos produtores, né, já perceberam isso e por isso que já implementam boas práticas na sua fazenda, porque sabem que tem esse retorno econômico quando você investe nessa área.
Sustentabilidade. Essa é uma palavra que eu ouvi muito aqui na Casa Elanco, né? Qual a importância da sustentabilidade hoje para a pecuária?
Eu acredito que a sustentabilidade, assim como a gente fala do bem-estar, né, a sustentabilidade nada mais é do que a gente produzir de forma responsável, né, produtiva, eficiente, porque quando a gente tem uma alta produtividade na fazenda, uma alta eficiência, a gente está otimizando o uso da terra, o uso da água, né, o uso dos recursos naturais. Então, quando a gente olha para um aumento de produtividade, um aumento de eficiência da operação da fazenda, a gente está contribuindo com a sustentabilidade e a reduzir, né, o impacto ambiental, vamos dizer, por quilo de leite produzido ou quilo de carne produzido. Então, assim como eu acho que a gente vem conseguindo fazer na área de bem-estar, e o bem-estar até é um pilar dentro de produzir de forma sustentável, né? Você produzir com sustentabilidade também traz mais rentabilidade para o produtor. E às vezes eu acho que a gente complica esse tema, mas na prática ele é muito simples. Por que que eu falo muito simples? Porque hoje o produtor já implementa ferramentas no dia a dia, não só tecnologias, mas como, por exemplo, um manejo de pastagem, uma integração de sistema lavoura-pecuária. Tudo isso são práticas sustentáveis, né? Que é você conseguir produzir melhor com aquilo que você tem. Então, acho que às vezes a gente precisa desmistificar algumas coisas, né, e facilitar esse diálogo para todo o nosso setor.
Você acha que existe um ranço, digamos assim, pela forma como começou-se a falar em sustentabilidade, assim como a introdução do ESG foi uma exigência muito grande e tal, que de repente as pessoas não entendiam a importância daquilo?
Acredito que sim, acredito que teve um pouquinho de desgaste, né, de tanto que foi falado nesse tema, mas eu acredito que é o seguinte: quando a gente só fala e não faz, né, acaba trazendo esse desgaste, porque parece, vamos dizer, um disco riscado ali, né? Então fica repetindo uma fala, um discurso e não tem ação prática. Então, a partir do momento que a gente coloca as ações em prática e a gente vê o que isso significa, né? Deixa de ser só um discurso para uma ação efetivamente, e a gente tem uma série de benefícios. Até na parte social, por exemplo, quando a gente fala de inclusão social, né? E de conseguir trabalhar melhor as equipes de fazenda. Isso aí traz um... Quando você tem uma equipe de fazenda, né? Não só na fazenda, mas em qualquer empresa, né? Uma equipe que está bem engajada, comprometida, que acredita no propósito daquela empresa, naturalmente você tem um resultado melhor. Você vai ter um benefício na performance do setor da fazenda ou na performance da empresa quando você tem uma equipe altamente engajada. Então, essa... Também preocupação com as pessoas, né, que faz parte também do ESG, de você manejar um negócio de forma sustentável, passa por muitos pilares e, no fim, isso traduz em resultado também.
Pausa para os comerciais, já já retornamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Eu fui muitíssimo bem recebido lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, na semana passada, na Expo Inter. E eu fui, inclusive, a convite da Elanco. E lá eu conversei com a CEO dessa grande empresa norte-americana que existe há 70 anos no mercado, está há mais de 40 anos no Brasil. A Fernanda Rou bateu um papo conosco a respeito da presença da Elanco naquela feira, a respeito da pecuária no Brasil também e a respeito das novidades. O que, que vem por aí? De que forma que a Elanco leva esse processo educacional e, digamos assim, de conscientização para o produtor?
A gente vem trabalhando em várias frentes, né? Agora, até recentemente, lançamos o nosso podcast Protagonistas do Campo. E a ideia com esse podcast é promover esse diálogo, essa conversa entre diversos elos, né, do nosso setor. Então, eu participei de uma edição, outras pessoas já participaram de outros, colocando, por exemplo, a visão do produtor, a visão do laticínio, do frigorífico, a visão da indústria de insumos, entidades, associações que participam no nosso setor, mas promovendo esse diálogo para trazer justamente o que às vezes parece teoria ou muito científico ou muito técnico para a prática, né? Para uma linguagem mais próxima do produtor, para aproximar realmente nesse diálogo. Então, o que a gente... né, busca fazer é trazer essas informações, trazer esse tipo de conversa para a prática e para conectar melhor com, no final das contas, quem está produzindo, né, para todos nós e para alimentar o mundo, que é o produtor que está no campo.
Além desse trabalho de conscientização do produtor, vocês têm algum trabalho também com o urbano, com aquela pessoa que às vezes fala da pecuária sem conhecer a pecuária, que tem conceitos, noções que muitas vezes não são reais?
Esse é um desafio, né? Um desafio que eu acho que nós sempre estamos debatendo como setor, né? Como é que a gente faz para comunicar melhor o que vem sendo feito. Então, acho que diversas entidades, né, associações, empresas, vêm buscando essa conexão melhor com quem está na cidade, vamos dizer assim. E inclusive, até dentro da Elanco, né, por exemplo, a gente tem, claro, a nossa equipe de campo, mas tem uma equipe enorme que está no escritório, né, pessoas que estão ali na cidade de São Paulo, super urbanas, e que não entendem realmente como o alimento é produzido. Né, e eles são multiplicadores no círculo de família e amigos que eles têm. Então, um exemplo prático é que na Elanco a gente procura fazer rodas de conversa, webinars, seminários, para trazer esse tipo de informação até para os nossos próprios colaboradores que estão no escritório, longe do campo e que não têm a vivência da nossa equipe de campo, para que eles sejam multiplicadores, né? Eu acho que isso é super importante e toda vez que a gente faz algum evento desse tipo, o time reconhece muito e agradece, né? Fala, poxa, eu não sabia disso. Nossa, eu nem imaginava, né? Então a gente vê que realmente falta muita informação, falta chegar no público que é mais urbano.
Fernanda, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e parece-me, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, estando pouco tempo aqui, de que a pecuária aqui é vista e vivida de uma forma diferente. Até o jeito de se fazer a carne. Parece que tem até assim, uma reverência na hora de se preparar e tal. No restante do Brasil, vocês estão em todos os estados, estão em todos os lugares. Como é que está a pecuária brasileira? Ela tem se profissionalizado? Ela tem mudado de patamar?
Sim, com certeza, tem mudado muito. Até no primeiro semestre desse ano, eu tive a oportunidade de visitar as regiões Norte e Nordeste e também ver como que está a pecuária, né, nessa área, além do Sul e Sudeste, que acaba sendo uma área que a gente acaba estando mais próxima, né, e mais fácil de visitar. Mas a gente vê muita evolução, tanto na parte de pecuária de leite, eu que me formei e comecei a trabalhar campo na área de leite, né, fico encantada em ver até fazendas que eu visitava na época, que continuam hoje em dia na atividade, e como se tecnificaram, como adotaram tecnologias, né, novas, como expandiram também. Então tive a oportunidade de estar no sudoeste de Minas, uma região que eu trabalhava a campo, e visitar muitos produtores da época que eu fazia o trabalho de campo e ver essa evolução, né, da pecuária leiteira. Então eu acho que é muito bacana, né, o Brasil realmente está muito bem nesse sentido. Mas a gente sabe também que ainda tem muito a ser feito, porque são milhares de fazendas, milhares de produtores. Então, quando a gente olha para a média nacional do Brasil, é uma média ainda baixa de produtividade, né? Tanto de leite como de carne, que pode aumentar mais, porque a gente tem, né, extremos, tem fazendas já muito produtivas, com alta capacidade de produzir assim, por hectare ou por animal, enfim, mas tem outras ainda que precisam de mais assistência, mais informação, adoção de mais tecnologia e outras práticas que ajudem a elevar a produtividade. Então, acho que é um trabalho contínuo que nunca para, mas que, sem dúvida, cada vez mais a gente vê bons exemplos, né, e que servem, acho que, de inspiração e motivação para muitos outros produtores.
Bom, a gente está falando de pecuária aqui, mas vocês têm uma participação muito grande também no mercado de suínos, de aves e também de pet, né?
Sim, sim. Mercado de pet, né, vem crescendo muito também. Os cachorros, gatos, hoje em dia, muitas vezes são membro da família, tratados como parte da família. E a gente fica contente em poder trazer soluções, muitas inovações, inclusive. Só esse ano a gente já teve 2 lançamentos na parte de pet. No ano passado também mais 2. Então, é um mercado que vem trazendo muita inovação para fazer com que realmente os pets tenham uma qualidade de vida, que tenham uma vida longeva, né, e que consigam estar próximo, né, dos tutores e da família da forma que a gente gostaria que eles estivessem, com muita saúde e bem-estar. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. E suínos e aves também é uma área muito forte na Elanco, né? O DNA da Elanco, a Elanco começou com o suinocultor, avicultor, né? Então, a empresa já com 70 anos de mercado, de origem norte-americana, mas já no Brasil há muitos anos também. E a gente veio, né, desse mercado de suínos e aves, que é um mercado também, né? O Brasil hoje tem uma relevância mundial na produção e exportação, né, de suínos e aves, além de bovino, muito grande. E a gente vem contribuindo com o produtor nesse sentido, né, em conseguir ajudar a solucionar os problemas do dia a dia, trazer serviços, treinamento de muitas vezes do pessoal da fazenda, além de prover os produtos por si só.
Bom, aqui nessa feira vocês trouxeram vários lançamentos. O que que vem pela frente? O que que a Elanco tem para mostrar ao longo desse ano de 2025 e já em 2026?
Não vou poder contar muito aqui para vocês, né?
Ah, só não, conta, dá um spoiler para gente.
Mas a gente está com esse programa de eficiência positiva, né, que é um pouquinho que eu estava explicando sobre como a gente trabalhar melhor o conceito de sustentabilidade, o podcast. Então, tudo isso a gente está trazendo aqui também para a feira, né, Expo Inter, para apresentar para os nossos clientes e parceiros. Além disso, a gente tem também o lançamento recente, até a gente estava falando de suínos, então na área de suínos, né, que é um produto para a área de nutrição, o Protec. E tivemos também, recentemente, em bovinos, um dos aditivos do nosso portfólio, que é a base de narazina, ele chama Zimprova. Então, um aditivo que é usado na suplementação dos bovinos e que, além dele contribuir com produtividade, desempenho, eficiência alimentar, a gente conseguiu demonstrar que ele também ajuda a reduzir o gás metano entérico, né? Que é o metano produzido pelos animais e pelos bovinos no processo natural de digestão do bovino, acaba liberando metano, e esse produto tem a ação também benéfica nesse sentido, porque contribui reduzindo a emissão de metano por parte dos animais e contribuindo também com o meio ambiente nesse sentido. Então, você tem um ganho de produtividade e também um menor impacto ambiental, menor emissão de metano por parte dos animais. Então, essa é uma novidade que a gente está trabalhando também esse ano.
Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e parabéns pela receptividade aqui na Casa Elanco. Eu tenho brincado e que eu estou sentindo em casa aqui, viu?
Que bom, essa que é a nossa intenção, é que as pessoas venham nos visitar e realmente se sentir aqui em casa, e a gente fica muito contente de te receber aqui hoje.
Muito obrigado, nós estamos aqui direto da 48ª Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul. Valeu, pessoal, final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aquele abraço grandioso para vocês, uma semana sensacional. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.